Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os acidentes com águas-vivas chegaram a 11.500 casos nas praias do Paraná. Os números se referem apenas ao período da Operação Verão, que é do meio de dezembro até agora. Na temporada passada, em toda a temporada até o Carnaval, foram registrados 11.800 atendimentos. Neste ano, Matinhos lidera o ranking com mais de 5.200 acidentes. Em seguida, vem Pontal do Paraná com quase 3.900 casos e, por fim, Guaratuba com 2.400. A recomendação é que o turista se informe com o guarda-vidas sobre o risco de acidentes na região onde ele pretende entrar no mar, antes de ir para a água. E os ataques de cães têm sido uma grande preocupação para a Sanepar. Eles são a principal causa de afastamento de funcionários na empresa. Quem conta pra gente é Gustavo Vaz.
Os ataques de cães representam grande parte dos casos de afastamentos do trabalho na Sanepar. O problema atinge diretamente os leituristas, que percorrem todos os dias quilômetros a pé para fazer a leitura das contas de água. Uma recomendação importante é que o morador fique atento à data da leitura e neste dia prenda o cachorro para evitar acidentes. Na região de Pato Branco, 70% dos afastamentos por acidente de trabalho foram provocados por ataques de cães no ano passado. Em todo o estado, nos últimos 4 anos, a empresa registrou 439 casos, que somaram 1.254 dias de afastamento para tratamento de saúde. A informação sobre a data da próxima leitura consta na fatura entregue pela Sanepar todo mês. Outras recomendações são para que as pessoas coloquem trancas nos portões, façam muros altos e instalem grades que não permitam que a cabeça do cachorro passe. Coloquem também hidrômetros e caixas de correio em locais de fácil acesso. Alguns municípios, como Curitiba e Campo Mourão, estão criando legislação específica para prevenir esse problema. Em Curitiba já existe uma lei promulgada no ano passado que institui o Dia Municipal de Prevenção à Mordedura Canina. A Câmara de Campo Mourão aprovou em maio o projeto de lei que também cria o Dia Municipal de Prevenção à Mordedura Canina. Os municípios buscam, com essas iniciativas, colocar esse assunto em debate e conscientizar a população sobre o problema, que não afeta só os trabalhadores da Sanepar, mas também os de outras empresas, como Copel e os Correios. Gustavo Vasco, informações da Agência de Notícias do Paraná.
E a Anvisa registrou o primeiro medicamento à base de maconha no país. Informações com Lucas Por Deus Leon.
A Anvisa registrou o primeiro remédio à base de maconha no Brasil. O medicamento pode ser indicado para pessoas que sofrem com espasticidade, ou seja, músculos rígidos. Essa é uma consequência de quem tem esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso e pode até deixar o paciente sem mobilidade. Essa seria a aplicação do Mevatil, o primeiro remédio a ser registrado no Brasil, feito a partir da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou nesta segunda-feira o registro do medicamento. Este remédio já tem um registro aceito em 28 países, entre eles o Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Israel. Algumas famílias já conseguiram autorização da Justiça para importar remédios à base de maconha, na maioria dos casos para tratar pessoas com epilepsia, mas o medicamento registrado nesta segunda-feira no Brasil não é indicado para tratamento de epilepsia, segundo informou a Anvisa, ou para menores de 18 anos de idade. A droga será comercializada com tarja preta na embalagem e só poderá ser comprada com uma receita médica. De Brasília, Lucas Por Deus Leon.
O deputado federal e atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou de uma reunião com o governador Beto Richa e com deputados federais da bancada do Estado. Ele pediu apoio ao Paraná para a reeleição na Câmara. Na semana passada, o governador já havia recebido o deputado Jovair Arantes, que também disputa a presidência da Câmara dos Deputados. E ainda sobre essa disputa, o Supremo Tribunal Federal deu à Câmara 10 dias para se pronunciar sobre a candidatura de Rodrigo Maia. Priscila Mazenotti.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu prazo de 10 dias para que a Câmara se manifeste sobre a ação em que o deputado federal André Figueiredo, do PDT, tenta barrar a candidatura à reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. André Figueiredo argumenta que Rodrigo Maia não pode ser candidato porque a Constituição proíbe reeleição dentro de uma mesma legislatura, o que é o caso. Maia foi eleito para um mandato tampão em substituição a Eduardo Cunha e, por isso, alega ter o direito de concorrer. Usa como argumento o caso do senador Garibaldi Alves, do PMDB, que também assumiu o mandato tampão após a renúncia de Renan Calheiros em 2007. Entretanto, na ação, o deputado André Figueiredo alega que são casos diferentes, que na época não se tratava de reeleição, mas sim de eleição para um novo cargo, e por isso não há como equiparar as duas situações. O prazo estabelecido pelo Supremo é contado em dias corridos a partir do recebimento da notificação na Câmara. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Semana passada, nós noticiamos a paralisação dos caminhoneiros em Paranaguá. Agora é no Sudoeste, onde há uma movimentação também de caminhoneiros. Eles ameaçam paralisar a rodovia que dá acesso a Planalto a partir das 6 da manhã. Detalhes com a Luciana Ribeiro. Olá, Luciana.
Em reunião na noite de segunda-feira, dia 16, os motoristas autônomos de caminhões da região sudoeste do Paraná decidiram, a partir das 6 horas da manhã de quarta-feira, vão se manifestar com a paralisação da rodovia em uma das saídas de Realeza, no trevo que dá acesso a Planalto, próximo ao posto Quatro Rodas. Segundo Gilberto Gomes da Silva, presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos do Sudoeste do Paraná, SINDTAC, na quarta-feira, a paralisação da rodovia não deve parar carros pequenos ou caminhões que não sejam graneleiros. No início, só os graneleiros são convidados a participar da paralisação, comentou. No entanto, ele já adianta que a partir da quinta o movimento poderá começar a parar outros caminhões, carros pequenos e ônibus terão passagem livre. A reunião foi organizada pela SINDTAC para decidir em grupo qual a posição da classe. Segundo Gilberto, a manifestação é importante para valorizar o trabalho dos caminhoneiros, que, segundo ele, ganham mal pelo serviço que prestam. Segundo Gilberto, que as empresas pagam de R$ 38 a R$ 40 a tonelada de transporte de cargas, saindo da região para o porto de Paranaguá. Mas, tempos atrás, as empresas pagavam até R$ 80 a tonelada. Da região de Cascavel, o valor é praticado hoje e de R$ 44. As empresas já chegaram a pagar 95 e de lá para cá os custos dos caminhoneiros só aumentaram. Luciana Pérez, Rádio Princesa, Francisco Beltrão.
Obrigado pelas informações, Luciana. Nós vamos até o Noroeste. A nascente do Rio Bolívar vai passar por uma revitalização. Detalhes com Débora Ribeiro. Olá, Débora.
Olá, Tony Casagrande. A vulnerabilidade da nascente do Rio Bolívar, responsável pelo abastecimento de água de Cianorte, está ficando no passado. O local que havia sofrido o processo de assoreamento causado pela forte ação das chuvas e pela intervenção humana irresponsável, teve sua recuperação iniciada no final do ano passado, com as obras do desvio da estrada rural que ficava próximo a ele. Dando continuidade aos trabalhos, nesta semana, equipes da Secretaria de Meio Ambiente iniciaram o plantio da mata ciliar. Nesta fase do processo de recuperação, serão mais de 5 mil árvores nativas, margeando os 50 metros de ambos os lados da nascente. As plantas serão responsáveis não só por manter o equilíbrio ecológico da região, como também por proteger a água e o solo. Para finalizar a ação preventiva, uma especialista em recuperação de encostas realizará um dia de campo que abordará formas de preservar e garantir o que o patrimônio natural permaneça intacto. O desenvolvimento da obra é acompanhado pela Prefeitura de Cianorte e pelo Ministério Público. De Cianorte, Débora Ribeiro, para o Paraná de hoje.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho você confere informações sobre o sortudo de União da Vitória, que ganhou quase 8 milhões na quina. E o protesto dos moradores de Foz do Iguaçu, que querem impedir que os vereadores presos tomem posse amanhã.
Paraná de hoje volta já.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui, canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me liga, me ouve, levante o volume, o dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio e se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.